Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 3. Um caminho ou vários caminhos. Conforme abordamos também no tema Andando em Novidade de Vida, mais especificamente nos capítulos Novidade de Vida e os Novos Caminhos para Andar em Novidade de Vida e as ações a serem praticadas nos Novos Caminhos, vimos que para uma pessoa poder andar em novidade de vida, ela também necessita de um caminho ou de uma alternativa na qual ela possa de fato realizar este chamado. No tema em referência no parágrafo anterior, também vimos vários critérios daquilo que nas Escrituras é considerado um caminho a ser seguido ou rejeitado na vida, relembrando também que um caminho na vida dos seres humanos pode ser expresso, entre outros, pela inclinação das pessoas para uma determinada conduta de vida que passa a ser adotada com certa frequência ou que passa a ser uma motivação de vida que as pessoas podem vir a seguir ou adotar. Um caminho nas Escrituras é mais do que uma ação isolada e está mais ligado a uma sucessão de atos similares ou uma motivação que move a continuidade de indivíduos em certos tipos de ações. Neste sentido, por exemplo, uma pessoa pode viver e andar no caminho da prática da fé em Deus ou no caminho da prática da incredulidade em relação ao fato de que Deus existe ou de que Deus se importa com as pessoas e efetivamente quer guiá-las de acordo com a vontade celestial. Diante disso, a escolha por uma ou por outra prática do exemplo do parágrafo anterior pode definir qual o caminho que uma pessoa quer seguir ou adotar. Ou seja, no exemplo citado acima, haveria, então, o caminho da fé em Deus ou o caminho da incredulidade para ser seguido. Entretanto, quando uma pessoa passa a realizar uma leitura ainda mais atenciosa sobre o tema de caminhos nas Escrituras, ela logo poderá vir a se deparar com o fato de que diversas vezes os caminhos ou as veredas são citados nas Escrituras no singular e diversas vezes são apresentados no plural, conforme voltamos a exemplificar abaixo. Jeremias 2, 17. Acaso, tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 2, 20. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Além disso, em alguns casos, as citações das Escrituras são bem enfáticas e apresentam somente um caminho reto e somente um caminho que não é reto, como que não admitindo uma alternativa para o uso plural de caminhos, conforme segue também exemplificado abaixo. Mateus 7, 13-14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jeremias 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. O que, então, seria o mais apropriado a ser considerado, um caminho ou vários caminhos? Em resposta a esta última pergunta, e considerando que nas Escrituras há menções explícitas tanto para um caminho como para vários caminhos, a questão não se limita mais ao aspecto de uma ou a outra opção serem a alternativa apropriada, mas, sim, como o caminho singular e os vários caminhos em questão podem ser vistos de forma conciliada ou harmônica. Portanto, para poder responder à última pergunta acima, faz-se necessário compreender de forma distinta o que vem a ser o caminho singular para o qual Deus chama as pessoas para andarem e o que são os demais caminhos que cooperam com o caminho singular da novidade de vida no Senhor. E de uma forma muito resumida ou sucinta, podemos notar nas Escrituras que para todos os seres humanos, há, da parte de Deus, um só e único caminho de salvação, da verdade e da vida segundo o reino celestial no qual eles podem andar, bem como também há, ao mesmo tempo, várias maneiras ou caminhos pelos quais as pessoas podem chegar a conhecer o único e eterno caminho da novidade de vida em Cristo Jesus. Apesar de haver um só e único caminho de salvação e de novidade de vida concedido por Deus, há pessoas que, por exemplo, conhecem o único caminho por meio do caminho da instrução de seus pais, enquanto outros conhecem por algum material que leem ou, ainda outros, por algum testemunho que amigos ou colegas compartilharam com eles, mostrando-nos isto, que há uma diversidade de caminhos distintos para uma pessoa vir a conhecer o único caminho da salvação. Apesar de várias pessoas poderem convergir para um mesmo caminho único ou singular, pode ocorrer de cada indivíduo acabar percorrendo uma trajetória própria de como passou a se relacionar com um caminho singular. Ou seja, cada pessoa acaba percorrendo um caminho particular ou específico para chegar ao caminho comum ou singular de vida, havendo assim na história humana vários caminhos que podem apontar para o caminho único para muitos. Similarmente, apesar de haver no Senhor um caminho único para um indivíduo poder andar em novidade de vida, cada pessoa pode acabar estabelecendo uma experiência, um caminho ou uma trajetória particular de como ela se relaciona, permanece, vive ou anda em relação ao caminho único de vida no Senhor. Assim, um dos principais aspectos pelos quais podemos diferenciar a questão do caminho ou vários caminhos para andar em novidade de vida segundo a vontade de Deus é que existe um caminho pré-estabelecido e comum a todos que querem andar nesta novidade de vida, não havendo nenhuma alternativa para que este caminho seja alterado ou para que seja criado outro a ser aceito pelo Senhor. Porém, ao mesmo tempo, também há vários caminhos ou maneiras particulares pelos quais cada pessoa estabelece a sua relação com o caminho único e comum a todos. Procurando, então, ser objetivo e conciso neste contexto de caminhos singulares e caminhos plurais, podemos ver que nas Escrituras, existem no mínimo as seguintes menções e divisões de caminhos ou veredas, além, obviamente, dos milhões de caminhos físicos e geográficos existentes na Terra. 1. Um caminho único que conduz para a vida. 2. Um caminho comum ou geral que conduz para a perdição. 3. Os caminhos de Deus para cada vida e pelos quais o Senhor intenta guiá-los sob a sua vontade de maneiras variadas, mas sempre para que possam viver e andar em conformidade com o caminho único de vida celestial e eterna. 4. Os caminhos feitos pela trajetória de vida de cada pessoa. 5. Os mais diversos caminhos criados ou escolhidos pelos seres humanos para que as pessoas se locomovam sobre eles. 6. Os caminhos que as pessoas fazem ou preparam para permitir a aproximação de Deus aos seus corações ou para resistirem à atuação do Senhor em suas vidas. Quando Deus ensina que um só ou um mesmo caminho conduz à vida, é porque de fato existe somente um caminho para este propósito diante do Senhor. E nos temas anteriores, já vimos que este caminho para a vida em conformidade com o reino celestial também é chamado de o caminho santo, o caminho da justiça, o novo e vivo caminho, e definido ainda como o caminho perfeito, porém, também apertado. O caminho único de Deus em relação às pessoas que vivem atualmente na Terra é pré-existente ou já está definido, feito e estabelecido. Este caminho não pode ser desfeito, modificado, corrompido ou reformado. Ele não pode ser reconstruído ou substituído por qualquer alternativa que queira se apresentar para tomar o seu lugar. Similarmente, quando Deus diz que há um caminho que conduz à perdição, é porque de fato somente existe este um caminho. E assim como o caminho para a vida já é pré-existente, o caminho da perdição também já está definido, feito e estabelecido. O caminho que tem como característica ser chamado também de caminho espaçoso. Assim, um ponto fundamental a ser observado e repetido ainda em relação ao caminho singular que conduz para a vida é que quando ele é mencionado nas Escrituras, ele não é apontado somente como um caminho, mas como uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando Deus chama as pessoas para andarem no caminho da verdade, Ele o faz porque aquele que busca a verdade a encontra em Cristo. Quando Deus chama as pessoas para andarem no caminho da sabedoria, Ele o faz porque quem busca a verdadeira sabedoria chegará ao conhecimento de que Cristo foi feito por Deus sabedoria para todo aquele que nele crê. Quando Deus chama as pessoas para andarem no caminho da humildade, Ele o faz porque quem se humilha diante de Deus encontra a graça do Senhor que é manifestada por meio do Senhor Jesus Cristo, pois é segundo a sua boa e perfeita vontade que o Pai Celestial propôs convergir tudo em Cristo Jesus. Efésios 1, 7 até 10. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. O Senhor Jesus Cristo é o próprio caminho que conduz para a verdade e a vida, mas Ele igualmente é a própria expressão da verdade e da vida para a qual o caminho único de Deus conduz. Desta forma, andar no caminho que conduz para a vida eterna é andar em Cristo, segundo as instruções que Cristo dá a cada pessoa por meio do Espírito Santo, ou é o andar no caminho único que conduz à vida segundo a vontade de Deus, também denominado como o andar no Espírito do Senhor e não segundo a carne, relembrado igualmente por alguns textos a seguir. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Galatas 5, 16 e 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8, 1 até 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Assim, se uma pessoa dá passos de acordo com a instrução do Espírito Santo, ela dá passos em conformidade ao caminho que conduz à vida. Porém, se um indivíduo dá passos contrários à instrução do Espírito Santo, ela dá passos em conformidade ao caminho que conduz à perdição. A lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livra perfeitamente um cristão da lei do pecado e da morte. Porém, se um cristão insistir em voltar ao caminho que leva à perdição pode lhe sobrevir como resultado da sua escolha, não porque o cristão não tenha recebido anteriormente a salvação perfeita, mas por desprezar tão grande salvação concedida pelo Senhor. Embora o caminho único da salvação de Deus seja pleno e perfeito para todo aquele que nele andar, o caminho já estabelecido de forma inabalável e imutável pelo Senhor, é na sua trajetória pessoal em relação a este único caminho que um cristão é chamado a atentar para o que está exposto, por exemplo, também no seguinte texto. Hebreus 2, 1 até 3. Portanto, convém nos atentar, com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois, confirmada pelos que a ouviram? Se olharmos, então, a vida de uma forma bem resumida e concisa, podemos notar que uma pessoa somente tem de fato duas alternativas de caminhos pré-existentes para escolher e escrever a trajetória da sua vida, os quais, conforme já mencionado, são: 1. O caminho que conduz à vida, o caminho da direção dos passos pelo Espírito Santo ou o caminho do viver e andar em Cristo Jesus. 2. O caminho que conduz à perdição, o caminho que não é guiado pelo Espírito Santo ou o caminho em que uma pessoa vive e anda dissociada do senhorio de Cristo Jesus no seu coração. Por outro lado, a existência de uma multiplicidade ou pluralidade de caminhos, tanto de Deus como dos seres humanos, também já foi citada acima e demonstrada nas Escrituras. Apesar de haver um único caminho que conduz à vida e cujos conceitos fundamentais são igualmente aplicáveis a todos que optam por andar nele, o Senhor não chama as pessoas a andarem de forma exatamente igual neste único caminho. Ou seja, no andar no único caminho para o qual o Senhor chama a todas as pessoas, há uma ampla variedade de pontos de como uma pessoa anda em conformidade a ele. Similarmente, também no caminho da perdição há uma diversidade de ações que expressam as condutas que as pessoas podem vir a adotar nele. Por exemplo, apesar do caminho da verdade ser o mesmo para todas as pessoas, cada indivíduo o experimenta de forma pessoal, no local específico em que vive e nas áreas específicas em que atua. Uma pessoa pode ter chegado ao conhecimento da verdade de que Deus é o Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há, por exemplo, pelo caminho da observação das coisas criadas, enquanto outra pessoa pode chegar a esta verdade pela via do ouvir a pregação do Evangelho de Deus. Ainda outro, pode chegar ao conhecimento desta verdade por um sonho, uma exortação do Senhor ou uma experiência na vida que despertou o seu coração para a verdade não conhecida anteriormente. Também, como exemplo, apesar de todas as pessoas que seguem a Cristo Jesus andarem no mesmo caminho único que as outras pessoas que também seguem ao Senhor, entre os vários seguidores do Senhor há uma variedade de profissões para as quais Deus chama a cada um dos seus filhos. E isto, por sua vez, implica em que muitos andem no mesmo caminho do seguir ao Senhor ou do andar no Espírito Santo, mas também o fazem segundo o caminho personalizado da profissão na qual Deus instrui a cada um a atuar. Apesar de existir um só e o mesmo caminho que conduz à vida segundo a vontade do Pai Celestial, há muitos caminhos pelos quais Deus instrui as pessoas a externarem de forma prática o viver e o andar em conformidade com o caminho singular de vida em Cristo Jesus. Portanto, entendemos que convém destacar aqui que tanto o caminho singular do Senhor como todos os múltiplos caminhos que o Senhor apresenta para as pessoas andarem neles em conformidade com o caminho singular são todos igualmente apropriados e perfeitos, conforme nos é testemunhado também nos seguintes textos. Daniel 4, 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Assim como o caminho singular do Senhor é perfeito e incomparável com o caminho da perdição, assim também cada um dos caminhos que o Senhor apresenta para aqueles que andam segundo a sua vontade são perfeitos e incomparáveis com os caminhos que os próprios seres humanos adotam de forma dissociada da comunhão com o Senhor. E isto, porque enquanto a diversidade de caminhos que o Senhor apresenta às pessoas, em suas mais diversas situações, aponta sempre para a salvação e vida conjunta com Cristo Jesus, os caminhos da criação, em sua própria sabedoria, apontam para caminhos que distanciam as pessoas da salvação, da comunhão com o Senhor e da dependência voluntária do Criador eterno. Somado a isto, ainda outro exemplo da multiplicidade de expressões do caminho da vida é a multiforme maneira como o amor de Deus pode ser expresso. A vida no caminho do amor a Deus pode ser expressa pelo meio, caminho, do amor ao próprio Deus, do amor ao próximo ou do amor até pelos inimigos. E esta multiforme maneira de expressões ainda pode se manifestar pelos caminhos do ensino, do socorro, da ajuda, do consolo e de tantas outras maneiras. Não bastando isto, a variedade exposta acima ainda pode se expandir por meio das mais diversas atividades de cada pessoa no ambiente ou no contexto das cidades ou no campo em que vivem. Uma pessoa pode ver, por exemplo, o caminho singular de Deus se fazendo presente na educação, na saúde, na produção no campo, na segurança, na assistência social e assim por diante. O caminho singular de vida é expresso em uma pessoa ser guiada pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Esta direção, porém, pode ser expressa por uma ampla diversidade de meios, vias ou caminhos pelos quais Deus manifesta as suas instruções e atuações na vida daqueles que nele creem. Há um só caminho que conduz para a novidade de vida, o qual é expresso por Deus em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê e o recebe como o Senhor no coração. Porém, há inúmeros meios que apontam e sinalizam para este único caminho, podendo, inclusive, cada cristão ser um canal ou uma via pela qual o Pai Celestial aponta para a salvação e luz que há em Cristo. Apesar de haver um só e o mesmo caminho para a salvação e novidade de vida no Senhor, os múltiplos caminhos do Senhor são variados conforme as diversas expressões dos seus atributos e os diversos meios pelos quais Deus se expressa. Porém, os múltiplos caminhos do Senhor também são variados de acordo com a multiplicidade dos filhos de Deus e de acordo com as formas que cada filho pode vir a se expressar segundo a vontade de Deus, quer na sua família, na profissão ou na sociedade em geral. Similarmente, recordando mais uma vez, também o caminho singular que conduz para a perdição usa de variadas características, vias ou caminhos para se expressar, mas cujo fim objetivado é sempre o mesmo. As formas para o caminho da perdição se expressar também são vastas ou inúmeras, pois uma das características já vistas sobre este caminho é que ele é espaçoso e, também por isto, percorrido de forma tão irresponsável e diversificada por muitos. Aquele que, por exemplo, segue o caminho da ganância, coloca-se em linha com o caminho que leva à idolatria e ao distanciamento do relacionamento com Deus. Similarmente, aquele que segue as vias da mentira, do engano e da soberba, acaba se afastando do caminho da graça e da verdade, e acaba se estabelecendo mais e mais no caminho que não é reto. Por fim, neste capítulo, entendemos que convém salientar ainda que por mais ampla que seja a variedade de caminhos e decisões que um cristão necessite adotar em sua vida, para cada uma das decisões que ele necessite realizar, o cristão encontra no Senhor a ampla provisão para andar conforme a luz que é concedida a todo aquele que não se aparta do caminho singular para o qual é chamado a seguir. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.